Oi, sejam bem-vindos a mais um podcast de Talismã 2, Mostre Minha Origem. E bom, vamos seguir contando de onde paramos. Thales fazendo a música Estou Sonhando, onde ele volta para o jogo, volta a sonhar e volta a se realinhar ali com os propósitos dele, com seus objetivos e com tudo que está por vir na saga Talismã. Vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Após cantar essa linda canção, Thales voltou a se sentir completo, com força. Seus sonhos não deveriam se tornar um pesadelo, e a partir daí, ele tomou as rédeas da situação e sabia o que tinha que fazer para mudar sua vida de direção, recuperar o rumo, seguindo sua paixão. Depois disso, os dois passaram a tarde bem, e aproveitando. Fernando estava com um sorriso no rosto enorme, mas escondia uma profunda dor. Ele estava sufocando seus sentimentos, e isso não seria algo bom. Veremos como tudo irá se solucionar com os acontecimentos dessa longa semana que está por vir. Angela passou todo o dia em casa, pensando em UBR e em tudo o que tinha acontecido. Ela pensou melhor e conseguiu entender o porquê de as coisas estarem tão complicadas, e queria resolver tudo isso logo. Queria reunir o UBR, queria que tudo fosse igual ou até melhor que antes. Porque o único momento em que todos eles conseguiam se entender era quando estavam todos juntos cantando, brincando e dando um belo show através da música e expressando seus sentimentos. Depois disso, ela simplesmente aproveitou o dia para decidir que também mudaria o caminho. E em vez de escapar e olhar as coisas pelo ódio e rancor, agora ela queria espalhar o amor, ensinar as pessoas a amar, a ver o outro lado. Ela levantou e falou aos seus pais tudo o que sentia, como pensava, como se sentia, com um lindo sorriso no rosto, com sua verdade, com educação e uma boa conversa. Seus pais pediram desculpas por tudo, por serem preconceituosos com Thales e os sonhos dela, que a amam e que ela era uma menina cheia de luz e precisava brilhar. Naquele momento, ambas as partes estavam orgulhosas. Uma boa conversa sempre pode resolver tudo, com amor, carinho, com empatia, ensinar e mostrar às pessoas um bom caminho, sem condenar, sem julgar. Isso sempre é a melhor saída. Isso sim é viver e aprender com a vida. Mesmo sendo jovens, os nossos personagens lidam com tantas coisas que adultos e jovens sentem e passam hoje em dia. Sempre passaram, e tais situações não podem ficar na escuridão, pois precisamos ajudar, aprender, evoluir. E é para isso que estamos aqui. E agora veremos como mais personagens, ou melhor, como mais uma personagem vai precisar dessa evolução, dessa libertação. Já que nem sempre é fácil sair de algo que destrói seu coração. Nossa, que difícil. Gabriela, nesta tarde, cedendo, foi visitar seu ex-namorado que tanto a perseguia. Segunda, eles terminaram. Segundo ela, eles terminaram porque ela foi traída. E ele era muito agressivo, sendo tóxico, colocando em perigo sua saúde mental. Mas mesmo com tudo isso, ela ainda gostava dele e achava que o garoto poderia mudar. Ela estava desistindo dela. Até saber que Gabi havia ficado. Ele, no caso, estava desistindo dela, o abusador. Até saber que Gabi havia ficado com Thales e sua possessividade despertou. Ele voltou a procurar ela e Gabi não aguentou. Gabi contou a ele que se sentia atraída por Thales, mas que isso trouxe muitos problemas a todos e que eles não seriam nada mais que amigos. Após dizer isso, Gabi se declara para seu ex. E ele para ela, fingindo uma mudança, mas as coisas não são tão fáceis como parecem ser. Ela caiu nessa armadilha e em algum momento ela vai perceber. Isadora e Pablo estavam por aí se divertindo, enquanto Mark e Thalia começaram a fazer planos. Mudanças viriam, pois o amor deles estava crescendo muito, já compartilhavam quase tudo, e estavam pensando em irem morar juntos. Thalia e Mark também pensavam em terem seus filhos, em terem mais filhos, aumentar ainda mais sua família, pois o sonho deles era viver em uma grande casa cheia de gente. Então começaram a pensar em como fazer isso em como dizer isso aos seus filhos e ver se isso iria funcionar, já que Alice, Bianca e Thales teriam que conviver juntos como irmãos se eles todos fossem morar juntos, né? Logo logo tá chegando uma música muito especial, por sinal. Johnny e Mel se encontraram pela tarde e foram passear. Seus problemas internos foram resolvidos e o casal já mantinha relações com todos os cuidados necessários, e no geral se davam muito bem. Mel ainda tinha problemas com sua mãe e com ela mesma, pois não sabia como lidar com sua ansiedade e não conseguia fazer sua mãe entender sua doença, seus sonhos e pensamentos. Ambos decidem se unir ainda mais, e Johnny prometeu ajudar ela em si e ser seu porto seguro. De todas as relações, esta era a mais estável, já que ambos eram muito maduros e conseguiam se resolver na conversa. Assim que aparecia uma diferença ou um problema, eles já resolviam na hora, sem deixar para depois, sem angústias ou mal-entendidos. Johnny sabia que ela tinha ansiedade, então não fazia nada que pudesse provocar uma crise. Mas lógico, ele sabia se impor sem ofender ela, sem bagunçar seu psicológico. E por sua vez, o mesmo. Johnny estudava atuação e estava muito pressionado por seus pais, que não queriam que ele seguisse esta carreira. Então ajudava o outro, né? E é muito importante quando a gente está perto de pessoas que têm ansiedade, depressão ou esse tipo de situação que é realmente uma doença, então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, para não gerar uma crise, para não desencadear um gatilho que possa afetar a pessoa. É muito importante essa parte da comunicação. A pressão que Johnny sofria para seus estudos darem uma resposta era muito grande. Estavam sempre cobrando que ele tivesse sucesso, que isso desse frutos e lucros rapidamente, questionando seu tempo e seu talento. Fora que estava sempre ao lado de Thales ajudando ele em tudo. Também tinha seus problemas internos e se achavam menos. Ah, e se achava menos. Ou seja, Johnny se achava menos. Se achava indigno por sua doença. Ele estava sempre lutando contra isso. Era uma relação sadia, pois um ajudava o outro. É, no caso, entre Johnny e Mel, né? Dizem que é fácil manter o amor quando ambos vão na mesma direção. Mas e se algo muda? E os planos já não batem. As direções mudam. E os tempos difíceis entre eles e todo o resto chegam. O que fazer? Como manter? Será o que fazer? Como manter? Será que eles vão mesmo ficar juntos até o final? Será que nada mais forte vai conseguir abalar essa relação? Veremos isso ao decorrer da história. Pois o mar calmo nunca fez um bom marinheiro. E as coisas fáceis nunca fizeram da paixão um amor verdadeiro. Real, tipo, para uma relação sair da paixão e para um amor verdadeiro mesmo, olha, gente, não é fácil não. É outro nível. Meu Deus do céu. Este dia chegava ao fim e a noite veio fazendo cada um deles deitar no travesseiro e pensar em como estavam agindo, como poderiam agir, como deveriam. Muitas dúvidas apareceram, muitas respostas surgiram. E assim voltamos ao foco central da nossa história, que é buscar a origem de algo que a gente precisa de Thales e sua magia. Durante a madrugada, Thales sonhou com seu anjo amigo, e com tantas perguntas que restavam e tantas ameaças, ele estava afobado, querendo perguntar mil coisas, e o anjo pediu sua calma, e assim Max disse: Thales, cuidado. A verdade que você tanto busca é sua salvação e sua perdição. Eu descobri a verdade, mas não posso interferir. Se você quiser descobrir a verdade, vai ter que pagar um preço muito alto, muito caro. E se você quiser seguir por esse caminho, só tem um possível resultado: a morte. Nossa, que passou? Se você seguir lutando e querendo descobrir a verdade, não haverá outra solução, pois a resposta que você busca não está aqui. E soube que os feiticeiros que te atacaram estão colocando as criaturas mágicas contra você. Seres de vários mundos estão vindo atrás de você, do seu talismã. Isso é pesado. Isso é uma coisa que vai ser complicado real. Verdade, cara. Verdade. Perdi a oportunidade de nem Talismã 3 colocar uma luta dessas. Eu acho que eu vou colocar. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Aí o Max segue falando. Você pode me entregar o colar que eu levo os guardiões. Se você não quer esse poder, se não quer essa responsabilidade, achamos um jeito de remover toda a sua magia. E sem ela e o colar, eles te deixariam em paz. A guerra não seria mais sua e poderia viver em paz esta vida humana com quem e aquilo que ama. E já sabem sobre você, os guardiões. Mas acham que você é instável demais para saber a verdade agora. E que seria melhor não se envolver mais, já que eles passariam seus poderes para outra pessoa seguir esse legado, e o seu talismã voltaria a TLS-25. Após essa revelação impressionante, Talis disse: Então nem os mocinhos me querem. Eu lutei por vocês, eu quase morri pelo talismã, e agora estão me dizendo que é minha escolha é morrer para encontrar a verdade que vocês podem me falar ou abandonar tudo agora? Isso não vai acontecer. Esses poderes e o talismã é a única coisa que eu ainda tenho do meu pai. E é a única coisa que me liga a ele. E não vou deixar que nada tire isso de mim. Nem vocês, nem eles. Nossa, tá, ele surtou. Aí ele continua: Eu sei que não sou o melhor, eu ou o favorito de vocês, mas não vou entregar o talismã. Ele me escolheu e agora eu escolho ele. Nossa, que lindo. Mesmo que isso custe a minha vida. Eu não queria isso, mas agora eu vou até o fim. Em seguida, Max disse: Vai mesmo desistir de tudo por isso? Você ama o BR, ama a música, sua família, seus amigos. Pensa bem, garoto. Nós podemos resolver isso. Eu estou do seu lado e quero o seu bem. Mas não tenho como te proteger disso. Depois disso, Talis finaliza a conversa. Sim, eu amo tudo isso, mas é meu dever. O meu destino é o meu destino proteger a Terra. Faço isso por mim, pelo meu pai, por tudo que eu sempre sonhei. E seria importante. E esse é o problema de todos vocês. Acham que eu não vou conseguir. Estão sempre me subestimando. Mas querem saber? Eu vou mostrar para vocês o meu verdadeiro poder. E ele tá no meu coração, no que eu sinto, em quem eu sou. Eu sou mais poderoso, não sou? Então, vocês vão ter o melhor guerreiro, o melhor talismã. Nem que eu tem que morrer para isso. Meu Deus, o Thales é afrontoso ele. É bom que Thales seja assim, é bom que perdi a página, não pelo pelo crer. Mas é bom que Thales seja assim, é bom que ele mostre quem ele é, porque o universo vai precisar de Thalesma. Ah, vamos lá. Após Thales dizer tudo isso, Max ouviu com um olhar de preocupação e tristeza, e apenas disse que assim seja. Logo ele desaparece e Thales acorda no meio da madrugada com aquele pressentimento de que aconteceria algo ruim. Tudo estava incerto e poderia ser o fim. Thales, Thales, está se metendo em coisas que você não conhece, garoto. Após isso, no dia seguinte, Thales se reúne com todos na gravadora e Mark anuncia que eles, ao longo da semana, vão começar a gravar as canções para o segundo disco. Já informando que, ao final do ano letivo deles, durante as férias, vão sair em turnê pelo mundo todo. Já que ficaram conhecidos mundialmente, suas canções seriam traduzidas a vários idiomas, tendo a possibilidade de também fazer canções em outros idiomas. E isso vem na terceira temporada. Aí, Mark deu a tarefa para eles essa semana, que deixassem suas vidas pessoais de lado por uns dias para preparar e gravar as canções que faltavam. E naquele momento mesmo, eles decidiram quais seriam as canções do segundo disco da banda UBR. Para começar, iniciamos pelo nome do disco. E quando perguntado sobre isso, Thales tomou a frente. Ele sempre toma, né? E esse foi o seu momento de revelar como se sentia e o que pretendia para sua banda. E ali na frente dos empresários mais importantes e de todos, ele disse: Quando tudo isso começou, era porque eu queria pertencer a um lugar, a algo, sem julgamentos, um espaço livre para a criatividade e o trabalho em grupo. A união de inúmeros talentos, de pessoas diferentes, com o mesmo propósito, o mesmo amor. E eu sei que não sou como eles, e eles não são iguais. O nosso sonho não deve nos separar e medir quem é melhor. Somos todos ótimos e juntos somos melhores. Ninguém tem o direito de me expulsar. Eu comecei tudo isso. E se eu sair, acabou. Como querem me excluir de algo que eu criei? Que eu dei tudo, toda a minha vida, meu trabalho, minha paixão, meus sacrifícios, minhas perdas. Acima de tudo, o que aconteceu está a nossa amizade como grupo, que foi mais que testada. Nós nos enredamos, nos confundimos, erramos e está tudo bem. Porque no fundo sabemos que nunca quisemos machucar uns aos outros. Esse é o meu não, o nosso sonho. E devemos lutar por ele. Se não somos os oito, não somos nada. Por baixo de tudo e de todos, isso é real. E parece que quanto mais ganhamos, mais nos perdemos. E as coisas não podem acabar assim. Quando estávamos montando a banda, eu achei esse colar, o talismã. E disse que ele nos daria a sorte para vencer. Mas se for para vencer e ter fama e perder quem eu sou, o que eu amo e vocês, eu prefiro perder tudo. Eu abro mão de tudo. Não faz sentido lutar pelo sonho se for para ser assim, entende? Um talismã serve para proteger, cuidar, guiar e iluminar o caminho, para dar esperança, força e fé. Eu não preciso desse colar. Eu não preciso de nada mais. Vocês são minha magia. Vocês são meu talismã. Nossa, que lindo. Após isso, Alice diz: nem de nós sabia que queriam te expulsar. Estamos com você. Não é justo, não é certo. E o hater das pessoas não vai destruir o nosso amor, nossa amizade e a nossa música. Somos os oito BRs. E se não somos os oito, não somos nada. Depois disso, um a um se levanta e fica ao lado de Thales dizendo: se não somos, é ótimo. Se não somos os oito, não somos nada. Nossa, que lindo, cara. Eu não me lembrava disso, velho. E, tipo, essa união deles. Exatamente, tipo, eles se enredaram tanto. E tantas coisas aconteceram em suas vidas pessoais que eles não. Eles perderam um pouco dessa conexão como grupo. E aí, Thales falou: quanto mais a gente fica famoso, quanto mais a gente ganha, mais a gente se perde. Então, não vamos fazer isso, sabe? Se for para continuar assim, eu não quero. E se não tiver eu no grupo, não vai ter grupo. Porque. Eu comecei isso, então é uma coisa que é de nós todos também. E aí, quando todos abraçaram, souberam disso, e abraçaram a ideia, abraçaram o Thales, eles começaram a partir dali se unir como grupo novamente. Nossa, que lindo! E aí, eles começam a sair dessa trama de casal, desse negócio todo individual, e passam a focar em algo mais grupal, sabe? Em seguida, Diego diz: e é por isso que devemos pôr o nosso disco de. O nome do nosso disco de. Pera aí. E é por isso que devemos pôr o nome do nosso disco de Meu Talismã. Pra gente sempre lembrar por onde começamos, de onde viemos e o que queremos ser para as pessoas e para nós mesmos. Porque apesar das brigas e das nossas falhas, tem uma coisa que todos temos em comum e queremos: o amor. O que transmitimos e qual vai ser o nosso legado como grupo, como parte dessa história. Todos os demais apoiaram as lindas palavras de Diego e o nome do segundo álbum da UBR já estava definido, sendo ele Meu Talismã. Nossa! Faz total sentido. Nossa, quando eu escolhi o nome desse álbum era tipo assim: vai ser Meu Talismã, porque o primeiro foi o BR, agora vamos dar destaque para Talismã. E aí, como é que eu consegui conectar e interligar tudo isso? Faz algum sentido? Não faz, mas foi muito bom e deu certo. Pelo menos na minha visão, né? Que já não é das melhores, mas tá tudo bem. Meu Talismã. Esse álbum teria 9 canções, sendo elas Sempre Haverá Uma Saída, que foi cantada por todos, que a gente já viu na história passada, em Talismã 1. Ser Rebelde é Demais, que seria cantada por todos, que a gente já viu na história passada. Isso é Amor por Sofia e Arthur, seria um cantado agora por eles dois, que a gente já viu na história passada. A partir de agora veremos as músicas Ainda Te Amo, que seria cantada por Thales e Ângela, Me Ame Daquele Jeito por todos, Não fale mais nada por Alice, Thales e Angela, o trio, né? Você é tudo por Simão e Bianca. Tentar te alcançar por todos e meu talismã por todos. Após definirem as canções, Mark afirma que as primeiras três já vimos anteriormente e que eles cantariam essas canções distribuindo os versos igualmente para todos. Em seguida, ele pede que naquele exato momento eles gravassem. Ele pede que naquele exato momento eles gravem as canções para o disco, pois essas canções eles já tinham prontas, pois foram as músicas que não entraram no primeiro álbum e apenas faltavam porem suas vozes e mais alguns detalhes. Começando por Thales e Angela, que depois de tudo teriam que cantar essa canção juntos, se conectando e dizendo o que sentiam verdadeiramente. Angela olha para Thales e diz: "Eu não sei se eu vou conseguir, eu estou muito nervosa. Aconteceu tanta coisa, eu sinto muito." Com um olhar de esperança, Thales diz: "Eu sei, eu também sinto muito, mas esse é o único momento que temos para expressar o que sentimos. É o momento de deixar sair tudo, confiar e aproveitar a música. Precisamos disso." Nossa, que lindo. E aí, tipo, agora a gente vai ver Thales e Angela cantando essa nova música que Ainda Te Amo, né? Que é uma música muito importante para mim, pro canal Garoto BR, que foi uma das primeiras que eu escrevi lá em 2016. E eu não fazia ideia de que ela ia se tornar maior e fazer parte, ter essa modificação e fazer parte da história Talismã. E aí, aqui está ela com a música Ainda Te Amo, que o Mark, pra provocar, ele sabia, né? Falou: "Vamos lá, Thales e Angela, Angela e Thales, vamos cantar?" E é isso aí. Após esse momento, vemos que eles se preparam para cantar essa canção, que diz tanto, que sente tanto. Vejamos como os dois ainda se amam, mas não sabem como se amar. A música em questão fará tudo se encaixar. Ainda Te Amo. E aí começa a música Ainda Te Amo. É, eles ainda sentem algo um pelo outro, eles sentem esse amor. Mas depois de todas as coisas que aconteceram, sabe? A Angela sendo um pouco tóxica com Thales, Thales traindo ela logo em seguida. As inseguranças dos dois, a ansiedade, tudo foi juntando, sabe? E agora eles estão nesse impasse aqui, que eles ainda se amam, se gostam, mas não sabem como se amar, não sabem como levar isso adiante. E estamos na página 237 com a música Ainda Te Amo. Thales, sim, eu estou aqui. Para te falar que não consigo te esquecer. Não, calma aí. Sim, eu estou aqui. Estou aqui para te falar que não consigo te esquecer, não há como superar. Alice. Você não sai. Opa! Errou! Que passou? Angela! Angie! Você não sai dos meus pensamentos. É tudo, é o meu desejo. Não posso e nem quero te deixar. A letra combina perfeitamente com os dois e os versos que cada um deles cantam. Você sabe que diz alguma coisa, né? Ai, Thales. Garota, não sabe o quanto eu te quero por perto. E agora eu sei que talvez isso não seja o certo. Aí eles começam juntos cantando o refrão, Angelis, que é Angela e Thales. Mas eu ainda te amo, mesmo depois de tudo. Você é tudo que eu tenho, não desista de mim. Pois ainda te amo, e esse amor é tão profundo. Vou te esperar aqui, eu te juro. E estarei aqui para você até o fim. Até o fim contigo, ao seu lado. Essa música também é muito especial, porque a gente usou aqui, né, o ritmo, a melodia de Solo Queda Ten Silencio, do RBD. E essa música, eu tinha escrito ela originalmente com Underneath It All de Violeta. Underneath It All de Violeta, enfim. Muito boa, muito bom. A gente deu uma modificada aqui, ficou ótimo. Agora o próximo verso é da Angie. Ao te olhar, eu me perco. Amor, com aquele beijo, você conseguiu me tomar, me levar. Thales. E já não há mais impedimentos. E eu já não entendo. Se nos queremos tanto, por que nos separar? Angie, sabe que não vou desistir, me puxe para perto. Thales, mesmo que isso já não seja o certo. Thales e Angela, Angelis, eu ainda te amo, mesmo depois de tudo. Você é tudo que eu tenho, não desista de mim. Pois ainda te amo e esse amor é tão profundo. Vou te esperar aqui, eu te juro. Estarei aqui para você até o fim contigo e a seu lado. Thales, não vou desistir desse amor, te quero do meu lado. Diz que me ama e esqueça o passado. Ange, não sabe o quanto te esperei, o quanto te desejei, e agora eu quero que saiba que eu sei. Ângeles, que eu ainda te amo, mesmo depois de tudo, você é tudo que eu tenho, não desista de mim, pois ainda te amo e esse amor é tão profundo. Vou te esperar aqui, eu te juro, e estarei aqui para você até o fim. Até o fim contigo, e eu sempre estarei ao seu lado, porque eu ainda te amo. Nossa, que linda música! Me encanta. É uma letra bem profunda, não sei, eu, obviamente pela minha leitura maravilhosa aqui, não deu pra sentir essa profundidade toda. Mas é, eles ainda se amam, sabe? E as rimas, colocando isso na melodia, na música, ainda te amo, é perfeito. Eu amo essa música. É uma das melhores, das mais tradicionais de Talismã e do BR. E nada mais justo do que deixar pra Thales e Ângela esse momento muito fofo deles cantando juntos a música Ainda Te Amo. Após a canção, ambos se entregam ao que sentem, em lágrimas, e acabam se beijando. Não! Aí eles terminam cantando ali e se beijam. Pois esta música representava muito para eles. Nesse lindo momento, todos aplaudiram e vibraram pelo casal. E logo os outros entraram na cabine de gravação para abraçar eles e já gravar mais duas canções. Então agora a gente vai ver aqui mais duas canções. Não é pra eu crer. Nossa, as músicas que estão aqui são muito boas. São as do segundo disco do BR, que tá maravilhoso. E eu amo de paixão essas músicas. E tipo, eles se beijaram, depois eles estavam se abraçando. E todo o resto do grupo entrou na cabine de gravação. Se abraçaram os oito, apoiando eles. Muito fofo, muito lindo. E aí depois o pessoal saiu, se retirou para os outros ali ficarem para gravar a próxima canção. Depois de gravarem todas as músicas que eram em grupo, né, todos ali em grupo, depois de entrarem na cabine, invadirem, né, Thales e as meninas gravaram sua música juntos. E logo após entraram na sala agora Simon e Bianca para cantarem uma música escrita por Thales. A canção se chama Você é Tudo, uma das canções mais bonitas e românticas de BR, que foi lindamente interpretada pelos dois. Vamos ver agora a música em questão, que busca tocar em cada coração. Ah, não vou crer, me encanta. Amo de paixão a música Você é Tudo. Porque essa música é tudo, gente, é muito boa. Estamos na página 240. E a gente viu, né, que essa música foi escrita por Thales, Você é Tudo, né? E aí vai ser interpretado pelo Simon e pela Bianca, que também cabe muito, né, com a situação deles e cada verso diz ali em respeito a eles. Essa letra Você é Tudo, escrevi ela é inteiramente minha. Escrevi totalmente ela original, não teve nenhuma influência, nenhuma paródia, nem nada. Ela é minha mesmo, essa letra é muito especial porque ela é minha, ela é rima, ela é única e expressa um sentimento maravilhoso. Você é tudo. Vamos lá. Simão, quando te conheci deu pra entender, sem eu pretender. Eu acho que algo me levou até você. E de repente, tudo mudou. Assim, a gente se aproximou. Bianca, estava dentro de mim. Foi tão mágico e simples assim. Simon, você é tudo que eu preciso. Bianca, te adoro tanto. Cianca, que é Simon e Bianca, eu só quero sempre estar contigo. Então, no caso, a continuidade seria: você é tudo que eu preciso, te adoro tanto, só quero sempre estar contigo. Aí eles juntos cantam o refrão: porque você é tudo, tudo que eu não quero soltar jamais. Você é tudo. O que me faz estremecer demais. Você é tudo em todo momento e a cada dia. Eu quero sempre estar a seu lado, sempre apaixonado, porque você é tudo. Ah, eu amo essa música. Ela é linda, é muito linda. A letra, a melodia dela, fica tipo, não, é sem igual. Simon, e não poderia dar errado, não é um segredo. Não busquemos um culpado. Quisemos isso, te proteger e me sentir amado. Ah, que hermoso. Qual é a trama do Simão e da Bianca aqui? Deixa eu me lembrar. Ah, sim. Que eles estavam resgatando o amor deles, da monotonia e tal. Bom, Bianca. Com o seu jeito, o seu sorriso, você é tudo que eu preciso, o que preciso ter aqui. Cianca. Porque você é tudo, tudo que eu quero enxergar ao despertar. Você é tudo, tudo que eu mais amo tocar. Você é tudo o que eu sempre sonhei encontrar. E aí, Simão. E já não posso mais negar que por você estou louco. Cianca, porque você é tudo, seu olhar, seu cabelo, sua voz, seu corpo, tudo é perfeito, tudo, tudo. Eles dois cantaram essa parte juntos. Bianca, é de verdade que eu sinto, eu te prometo, esqueça de tudo se quiser e me pegue se puder. Ah, não, não, cara, que fase, velho, que fase, não. Surtando com Talismã 2. Aí a Bianca continua, porque você é tudo. Tudo o que eu mais preciso ver. Você é tudo o que eu sempre quis ter. Você é tudo, e se você precisar, pode contar comigo. Cianca, os dois juntos cantam. Eu sempre estarei contigo, porque você é tudo. E eu vou gritar para o mundo saber. Calar para o mundo não nos interromper. Para esse amor vencer. Não importa como, seja falante ou no modo mudo. Sempre vai saber que para mim você é tudo. Nossa, que lindo esse último verso que eu criei, especialmente para eles dois. Porque a música acabava ali, né? No Pode Sempre Contar Comigo e o refrão de novo. E aí que eu criei um verso especialmente para eles. Muito lindo. Depois de cantarem essa canção, o casal também se beija declarando seu amor. Em seguida, todos se reúnem com Mark novamente depois de gravarem o segundo disco de UBR. Em seguida, Mark pede para os garotos gravarem as canções que faltavam para o disco para todos. Queria contar com 13 canções. Sendo elas, Como Eu Odeio Amar Você. Ou era Eu Odeio Amar Você? Bom, Como Eu Odeio Amar Você. Vulnerabilidade, Eu Só Quero Você Pra Mim. A Prova Viva, Até o Fim. Vem, vem. Sim, eu consigo. Através desse amor, apenas volte em minha pele. Quando você vai acordar, estou sonhando e mostre-me. A canção final Mostre-me foi escrita por Thales e veremos ela em outro momento. Ele escreveu esta canção buscando respostas sobre si, não somente respostas mágicas, como também respostas sobre sua integridade e humanidade. Então aqui a gente vê, né, que eles. A gente já tinha basicamente todo o material pronto das canções que iriam ser mostradas do grupo da. Do segundo disco do grupo da UBR, né? Como a gente já tinha visto três ali, lá em Talismã 1, se não me engano. Mais essas duas aqui, se não me engano. Ok. Mais algumas aí que estão para ser mostradas, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu conferir. Ou já foram mostradas todas as canções do segundo disco da UBR e eu não me dei conta, né, gente? Ah, claro, falta a canção Meu Talismã. Não, ainda falta. Falta, só que a gente não mostrou agora. Tipo, eles terminaram aqui de gravar o disco da UBR. Mas as músicas que a gente ainda não viu do segundo disco vão aparecer mais pra frente em novas situações, ok? E aí eu vou falando pra vocês. Então, as músicas do segundo disco da UBR são essas aqui, mais as que a gente viu em Talismã 1 e mais as que a gente ainda vai ver aqui nas próximas páginas da história. E as músicas do disco para todos foram essas que eu li para vocês, sendo Como Eu Odeio Amar Você, Vulnerabilidade, até Mostre-me, né? Que é a última canção que vai ser escrita e vai ser interpretada por Thales. Ok. O mesmo aconteceu com a canção Meu Talismã, que veremos em outra ocasião, já que é a canção que define a amizade entre todos os personagens define essa história, tanto pelo lado da magia como o lado humano, e em breve veremos esses dois polos se chocando, onde tudo acabará se unificando. Então teve algumas canções, como Mostre-me, que é a última canção do disco para todos, e Meu Talismã, que é a última canção do disco do segundo disco da banda BR, que vão ficar para depois, que a gente vai ver depois, mas já foram gravadas, o disco já está completo, todos eles, e a gente só vai deixar para ver essas canções depois. A gente ainda vai ver mais músicas do segundo disco da BR. Meu Deus, e mais músicas no sentido geral, né? Onde todos esses dois lados vão se unificar, o lado humano e o lado mágico, através dessas canções e desses momentos. Veremos como vai acontecer, né? Vocês já sabem que a canção mágica do Thales aqui é Mostre-me. Tá no título da história, Mostre-me a origem, então tá chegando perto. Mark avisa que está muito contente com todos os projetos que fizeram, e para já irem preparando canções para um possível terceiro disco, que poderia vir futuramente. Também disse que lançaria o álbum para todos ainda neste ano para divulgar o álbum UBR. O álbum de UBR, no caso, né? O álbum UBR, que é o primeiro álbum da banda UBR. Com o álbum para todos. E que apenas no ano seguinte lançaria o segundo. Ou seja, nesse mesmo ano eles lançaram o primeiro disco da banda BR e já lançariam um álbum para todos, para ser aquele projeto ali unificando as gravadoras e divulgando os dois álbuns. Também avisou que durante a semana e apenas no ano seguinte ele lançaria o segundo disco. E no ano seguinte ele já gravaria as canções para o terceiro. Não, só um minutinho. E que apenas no ano seguinte lançaria o segundo disco. Ok, então nesse ano eles já gravaram as canções nesse ano para lançar o segundo disco no ano que vem. E também avisou e já gravaram também as canções para o terceiro disco. Ou já gravariam as canções para o terceiro disco. Então no ano que vem, quando lançarem o segundo álbum, eles já vão. Não, eles terminaram de gravar as canções do segundo álbum para lançar o ano que vem. E como já tinham gravado todas as canções dos projetos, eles já começariam a gravar as canções para o terceiro disco, que viria depois, né, o outro ano. Bom, depois de todos esses avisos, para completar, também avisou que durante a semana eles teriam quatro entrevistas para algumas mídias sociais e uma apresentação durante um evento de moda da cidade. Olha que legal. Todos ficaram muito felizes com as novidades e estavam de acordo com o planejamento de marca, pois tudo parecia dar certo. E depois daquilo, todos foram para suas casas descansar. Uau! E aqui a gente vai ter talvez a festa do Fernando, acredito eu, mais alguns acontecimentos. Acredito eu que não vai ter mais nenhuma música nesse episódio, só nos próximos, né? A próxima música, inclusive, já é do terceiro disco da BR. Então a gente vai misturar aqui. Ou seja, a gente mostrou dentro dessa história, lá no comecinho, as canções que finalizaram o primeiro disco da BR. Depois a gente mostrou as canções que iniciaram o projeto Para Todos, que era o segundo álbum ali, o primeiro álbum deles ali em parceria com a outra gravadora, o segundo álbum de todos, né? A gente viu as canções do segundo disco da banda BR e vai ver agora em paralelo as canções do segundo disco com as do terceiro. Então as próximas canções vão ser do terceiro disco da BR e mais algumas do segundo disco, né, para fechar, terminar de apresentar dentro da história e mostrar ali, redigir elas, as músicas do segundo disco, e introduzir já algumas do terceiro disco da banda BR. Então, a partir de agora, a gente vai ver as músicas do segundo disco da banda BR e do terceiro disco da banda BR, e também a canção final do disco Para Todos, que é Mostre-me, né? Então, quando for do segundo disco, eu vou falar para vocês. Quando for do terceiro disco, eu vou falar. E quando chegar Mostre-me, que é a canção final ali do projeto Para Todos, também vou dizer para vocês. Então, são esses três projetos que envolvem aqui. São quatro projetos que envolvem as canções de Talismã 2, que é o primeiro álbum da BR, o álbum Para Todos, o segundo álbum da BR e o terceiro álbum da banda BR. Ok? O álbum BR é o primeiro, o BR Meu Talismã é o segundo, o BR, se não me engano, Verdadeiro Amor é o terceiro e o álbum Para Todos. Ok? Os três álbuns da BR mais o álbum Para Todos. No final da história, a gente vai mostrar para vocês qual canção é de cada um e também Talismã 3, né? Futuramente vai aparecer ali todas as canções destacadas de cada álbum. Então tá tudo bem certinho, bem separado. Na história a gente foi mesclando um pouco entre as canções do segundo e terceiro disco, porque eles estavam gravando tudo junto ali. E aí acabou embaraçando, e depois no final a gente vai separar melhor essas divisões. Bom, chegando em casa, os casais não paravam de pensar nos beijos que se deram durante a gravação, sendo que nem tiveram tempo para conversar a respeito, já que estavam todos exaustos. Então eles foram para casa, começaram a pensar um pouquinho mais, um pouco melhor em tudo que estava acontecendo, né? E aí eles começaram a pensar, tipo, será que vale a pena eu ficar com essa pessoa e tal, eu voltar a sentir isso? Veremos, né? Agora eu tenho a impressão que vai chegar a festa do Fernando, vai dar muita briga, vai dar muita coisa. E aí depois vem já a primeira canção que Thales faz pro terceiro disco do BR. Ele compõe essa canção especial para aquele momento que eles passaram, que já vai se encaixar pro terceiro disco. Uau! Agora a história vai ficar bem pesada aqui, bem tensa. Ok, vamos lá. Onde está? já que eles estavam todos exaustos. Os problemas internos teriam que esperar, porque mais um dia chegava ao fim, e a semana seria bem corrida. Nos dias seguintes, nossos personagens se trataram com mais amor, amizade, empatia. Mas isso logo acabaria. Passou alguns dias e chegamos no sábado, dia 11 de novembro de 2017, onde Fernando havia convidado a todos para uma festa em sua casa. E nesse dia à noite, todos compareceram para se divertir e comemorar suas conquistas. No começo da festa estava apenas Fernando e seus empregados, e o garoto já estava começando a achar que ninguém iria vir, que ninguém viria, e ficar triste. Até que chegou Thales, e em seguida todos começaram a chegar, se unir e se espalhar. A festa vai sair do controle. Fernando havia convidado pessoas da escola, das gravadoras e amigos dos amigos. A festa estava uma loucura e saiu do controle com tantas bebidas, entre outras coisas que havia no local, sem nenhum adulto de fato supervisionar. Era o momento deles de aproveitar, extravasar e relaxar um pouco, soltar tudo. Era uma noite para se divertir, mas verdades viriam à tona, nos levando a novamente situações de traumas, conflitos, problemas e uma, quem sabe, possível solução. Veremos como ocorrerão os fatos nos levando a essa situação. Aqui também nós vamos ter novos personagens sendo apresentados e chegando na história de uma maneira bem leve. Já estava quase esquecendo deles. Aí lá na última parte da edição eu falei, opa, esses personagens tem que dar a cara aqui, porque eles vão ser muito importantes depois. E como eu estava muito focado nos BRs, nos discos e na trama da origem e tal, eu falei, cara, não vai ter espaço para eu colocar uma trama mais para esses personagens aqui. Então eu vou colocar a Lizzie Tocaia no cantinho aqui, tal, 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 tal. E ver o que que vai acontecer, né? Já estão chegando, pessoal. Já estão chegando. Com tantas pessoas nessa festa, tudo acabou saindo do controle. E através desse momento, na casa de Fernando, eles puderam conhecer os amigos dos seus amigos. Uma coisa foi levando a outra e estavam todos lá. Personagens que viriam a ser muito importantes para a nossa história futuramente. Então, esses personagens que a gente vai apresentar aqui são amigos dos amigos dos UBR. Ou seja, a Alice tem uma amiga. E a amiga da Alice foi na festa. Então, a Alice acabou fazendo amizade com a amiga dela, que era amiga da amiga. E aí, todo mundo começou a se cruzar nessa festa. Todos acabaram se cruzando, mas ainda não criaram laços fortes. E agora vamos conhecer seus nomes e o que pretendem fazer. Esses novos personagens vão se encaixar e entrar na vida deles no momento perfeito. Aqui apenas eles vão se ver, se notar e trocar olhares, conversas. Mas tudo sempre pode mudar. O mundo é pequeno. Em certo ponto, todos podemos coincidir. Basta se permitir. E aqui vamos conhecer um dos novos personagens. Esse personagem vai ser muito importante para Talismã 3. Muito, muito, muito importante. E tem um deles também que traz um grande segredo mágico. Não sei se é esse ou se é outro, mas. E ainda consegui dar uma breve descrição para esses personagens. Meu Deus, achei que tipo, só tinha apresentado eles num momento assim qualquer. Mas não, ainda consegui dar uma descrição para eles. Ainda tiveram um espaço aqui. Muito bom. Achei que eles tinham aparecido só num momento tipo desconexo qualquer, sabe? Deixa eu ver, estamos na página 245. Ui. Ok. Vou tentar parar na 248. Ok. Vamos lá. Um dos novos personagens se chama Axel Bastos, de 18 anos. De 18 anos. Ele que vai iniciar a carreira de medicina. Primo de Mel. Ou seja, ele é. Que? Não! Eu não posso esquecer desses detalhes. Imagina, tipo, imagina eu colocar o Axel e a Mel juntos, não? O Axel Bastos, claro, é primo da Melanie. Ele foi, né? Ele vai começar a estudar medicina e foi praticamente arrastado por sua prima indo até a festa. Então, Melanie, a namorada do Johnny, foi pra festa e levou o primo dela, Axel Bastos. E ele foi arrastado para a festa, já que ele estava muito deprimido com seu término de namoro. Ele precisava relaxar e se distrair, conhecer novas pessoas. Eles dois foram juntos à festa. Nesse mesmo dia, ele conhece Johnny, entre outras pessoas que levam ele a se soltar e curtir a festa. Então, pelo Axel já conhecer o Johnny, Johnny vai apresentar ele pro Tales, vai apresentar pra turma e aí vão começar a criar laços e conexões. Axel é um garoto tranquilo e muito observador. Segue seu instinto e busca estar perto de pessoas que sejam leves, agradáveis e que ele não precise fazer esforço para se conectar. Gosta de coisas verdadeiras, simples. Ama a medicina e a cumplicidade por trás disso. Quer ajudar a salvar e mudar a vida das pessoas. Ama estar com a família e amigos, podendo se adaptar a qualquer tipo de situação ou evento, sendo tímido, sóbrio. Mas quando bate a bebida, ele se solta, sendo exatamente o padrão, o galã, o conquistador. Então ele bebe e toma umas a mais e já quer conquistar o mundo todo, né? A timidez vai pra casa do caralho. Porém, ele não era o único metido a galã de novela, pois Fernando pediu a todos que levassem o máximo de pessoas possíveis. E Johnny também convidou um amigo seu, que era ator, e que atuou em algumas peças de teatro com Johnny. Ou seja, Johnny, ele faz atuação, né? Ele estuda isso, atuação. E aí, numa dessas peças de teatro que ele faz na faculdade, um dos colegas dele se tornou amigo dele, o ator Sebastian Lee, de 22 anos. Ele, por ser mais velho e estar mais tempo no ramo, tem ajudado muito a Johnny e tem sido um grande amigo. Por isso, foi convidado e passou a conhecer todo mundo. Então, todo mundo ali começou a se conhecer. Sebastian é um garoto alegre, que esbanja carisma, sempre simpático e piadista, falando e brincando com todos. Adora bancar o misterioso, mas a realidade é que por trás disso esconde uma personalidade sensível e amorosa. Recentemente havia perdido sua esposa em um acidente de carro e por isso buscava não ter relações mais profundas. Era algo doloroso para ele, então ele usava seu poder de atração para fazer bons amigos e ter influência. Meu Deus do céu, tem muito personagem chegando aí, gente. Não vai dar para contar todos. Mas agora a gente vai começar a ver esses novos personagens chegando, suas descrições e o que eles têm a fazer e como vão se conectar a cada um dos BRs originais e a cada um desses grupos dentro da história Talismã. Esses personagens vão ser muito importantes. E eu consigo ler os nomes, Sebastião, a descrição deles, e já consigo imaginar pessoas, sabe? Amigos e amigas na minha cabeça. Tipo, ah, esse personagem é muito essa pessoa. Vamos ver aqui mais uma das personagens que chegou. Alice, como não tinha muito a quem levar, chamou a sua prima, Alicia Menezes, de 17 anos. Ela, que já estava se preparando para estudar a medicina veterinária, tinha o melhor dos dois mundos, pois ela adorava a vida no campo, os animais, mas também não perdia nenhuma balada e festa com os amigos, sendo uma pessoa muito extrovertida e alegre como sua prima. Então Alice, né, a nossa personagem principal, tinha uma prima, a Alicia Menezes, que foi convidada à festa. Alicia já era mais. A Alice já era mais aberta em relação a relacionamentos. Ah, não, ela não era aberta. Alicia não era tão aberta assim a relacionamentos. Não queria nada com ninguém porque sentia que não era a hora e não conseguiu sentir nada especial por quem tinha relação. Ou seja, ela se relacionava com os caras, ela namorava, ficava, mas não conseguia sentir nada mais. Então, até encontrar alguém que pudesse mudar isso, ela seguia aproveitando sua vida de solteira. Mais um personagem chegando. Temos Alicia, temos Sebastian, temos Axel. E agora vamos ver um novo personagem chegando. Matheus levou um dos seus amigos de escola com ele, o Peter Chaves, de 19 anos. Matheus levou um dos seus amigos de escola com ele. Peter Chaves, ele tinha o mesmo sobrenome, mas eram de famílias diferentes, né? Curioso. Peter, de 19 anos, era amigo do Matheus, né? Namorado do João, levou o Peter Chaves, de 19 anos, para a festa, que também era apaixonado por música. Porém, ele era de outra gravadora e seu estilo musical era mais voltado ao trap e ao rap. Ele era um garoto de muita inteligência. Sendo culto, ele poderia falar sobre todo tipo de assunto que fazia a conversa render, e buscava passar através de suas letras situações que aconteciam na vida real, lutando pelos seus ideais e seus princípios, usando seu talento nas rimas para isso. E todos ficaram encantados com o talento dele. Então ele já chegou na festa, chamando a atenção, fazendo rimas e tal, traindo todo mundo. Bom, com tanta gente sabendo da festa, os fãs de cada um deles, dos Bags, do Fernando e de todos, começaram a tentar descobrir onde era a casa de Fernando para poder ir e invadir. Porém, entre todos, apenas uma menina conseguiu fazer isso, arrastando com ela seus dois melhores amigos. Então dá pra parar pra pensar que, tipo assim, de todas as fãs mais malucas de uma banda, a menina encontrou o local da festa, encontrou um jeito de entrar e arrastou os melhores amigos dela para essa festa. E quem fez isso foi Thaísa dos Santos. Thaísa dos Santos, de 18 anos. Era uma super fã de BR e seu preferido de todos era o Arthur. Então a garota entrou na festa fingindo ser amiga de Arthur, usando provas falsas disso. E ela entra e leva seus melhores amigos junto com ela para esta confusão. Os irmãos Charlotte e Tony Banks, de 16 e 19 anos. Tony vai ser muito importante em Talismã 3, o Tony Banks, de 19 anos, e a Charlotte, irmã dele, de 16 anos, também. Esses dois irmãos, Charlotte e Tony Banks, né, ele é o irmão mais velho, ela é a irmã mais nova, eles foram nessa loucura junto à Thaísa, que já tinha ali seus 18 anos, eles três como melhores amigos, e a Thaísa sendo fã, né, do grupo BR, eles três invadiram a casa do Fernando nessa loucura. A gente vai conhecer um pouco mais dos três agora. Thaís era uma menina muito autêntica, valente e muito rebelde. Ela não sabia aceitar o não como resposta, sendo muito determinada. Achava um jeito para tudo, e o que mais gostava de fazer era ser influencer digital, gravando vídeos para suas redes, fotos, publicidade, todo tipo de conteúdo online. Ela gostava de criar e inovar, sendo muito boa nisso, pensando até mesmo na carreira jornalística. Como era fascinada pelo BR, viu nessa festa a oportunidade de conhecer eles, nem que seja de longe, e tentar aos poucos entrar nesse meio e fazer parte do círculo social deles. Ou seja, todos eles vão começar a tentar fazer parte desse círculo social. Já Charlotte era uma menina mais tímida, porém encantava todos com sua gentileza, doçura e um olhar tão fixo que era interessante e assustador. Ela era uma pessoa verdadeira, direta e sábia. Sabia como dizer e fazer o que tinha em mente. Era, sim, muito, muito linda. Mas era mais que isso. E se assustavam com ela, pois quanto maior era sua beleza, o seu conteúdo era ainda mais gigante, sendo honesta e muito habilidosa quando o termo é conseguir o que quer. Ama as passarelas e sonha em algum dia ser uma grande modelo. E já está no caminho certo, fazendo fotos, comerciais e tudo que está ao seu alcance. E como ela curtia as músicas de Fernando, viu uma ótima oportunidade de fazer amizades importantes em todos os sentidos. Aí tá, né? As pessoas se aproximam do Fernando por interesse. Ela era aspirante a modelo, tava na festa com os BRs, ela gostava da música do Fernando e viu aí uma chance, né? Pero não vai passar. Tony apenas seguiu a sua irmã para acompanhar as meninas, e também porque curtia muito o tipo de música que Matheus e João faziam. Então, o Tony era fã do Matheus e João, a Charlotte era do Fernando e a Thaísa do UBR, principalmente do Arthur, né? E aí, Tony também viu uma oportunidade de fazer uma colaboração com o João Matheus, né? Já que eles eram meio que músicos. E de fazer amizade, conhecer pessoas novas e se abrir um pouco mais. Tony viu essa oportunidade ao entrar na festa. Tony era um garoto muito descolado e de papo reto, tocando variados assuntos leves e pesados através de suas letras, pois ele era um cantor de funk, o que lhe dava muitas possibilidades e liberdade para trabalhar com qualquer tipo de assunto por ter um público mais aberto. Uau, então Tony é funkeiro. Essa eu não esperava, não me lembrava. Ele sempre se mostrava o padrão perfeito para um cantor desse porte, mas era bem tímido e calado quando estava fora dos palcos. Quando estava nos palcos, arrebentava com tudo. E convencido pelas suas duas companheiras, né, a sua irmã e a amiga da sua irmã, esta era uma ótima oportunidade para conhecer novas pessoas e recomeçar. Todos esses novos personagens estão solteiros, por suas escolhas, momentos e processos, pois alguns têm dificuldade de criar uma conexão profunda por meio dos traumas ou até mesmo por não querer estar mais focados no lado carnal, ou seja, sexo, e em seus prazeres. Mas o que vai acontecer nesta festa? Mas com o que vai acontecer nessa festa, eles vão refletir. Vão ver as coisas de perto e não vão querer intervir na vida dos nossos protagonistas, pois a realidade sempre tende a ser diferente daquilo que idealizamos. Ok, ou seja, terminamos o episódio por aqui na página 249, apresentando esses personagens novos e já dizendo que assim, eles são jovens, só pensam em transar, pegar todo mundo e tal, 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 e ver o que conseguem, tirar uma vantagem, uma coisa. E aí eles ainda não vão entrar de fato na vida dos nossos personagens protagonistas agora, porque eles vão fazer isso aos poucos, entendeu? Com coisas aqui, coisas ali, um que leva para cá, entendeu? Eles vão se infiltrando aos poucos para ganhar a confiança do pessoal e fazer parte desse círculo social que todos eles almejam e querem tanto fazer parte. Mas eles vão refletir, vão começar a olhar de longe e falar, bah, eles não são tão normais ou tão legais, ou seja, eles não são tão incríveis quanto parecem ser, tão, sabe, angelicais, eles têm problemas, eles são normais, eles ferram com tudo também. Então eles vão começar que às vezes a vida não é sempre aquilo que a gente idealiza da outra pessoa, que ah, não tem problemas, é incrível, é artista. E vai ver que todo artista também tem o seu lado humano. E a gente vai começar a ver a importância que esses personagens vão começar a ter a partir de agora até o final. E também é em Talismã 3, A Magia para Sempre. Aqui está o título revelado de Talismã 3. Enquanto contamos para vocês Talismã 2, Mostre Minha Origem, que começou com Talismã. E esta é a saga Talismã. Espero que vocês estejam gostando. Teremos mais coisas no episódio seguinte, mais coisas acontecendo nessa festa, os personagens se colidindo, se conhecendo, se trombando, eles analisando, eles vão ficar tipo assim, observando muito os UBRs e a turma central da história, sabe? Fernando, Teresa, eles vão. Os coadjuvantes, eles vão realmente, esses, todos esses personagens que eu falei, eles vão ficar muito ligados em observar e ver a melhor maneira de entrar na vida dos personagens. E dos únicos bons rebeldes. Muita coisa vai acontecer nessa festa, levando eles ao desastre e a Thales tentar passar um pouquinho mais de esperança para eles com sua nova música que se chama Esperança, chamada Esperança, para dar esperança a eles e também para já dar início ao terceiro álbum do disco, ao terceiro álbum da banda BR, o terceiro disco da banda BR. Bom, pessoal, terminamos esse episódio aqui na página 249. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todos. Eu amei esse episódio. Muita coisa boa. Tivemos esses novos personagens chegando. Canções. A união da UBR de novo, né? Eles se recuperando, se reencontrando, se apoiando uns aos outros. Eu acho que isso é o melhor desse episódio. E também a chegada dos novos personagens. Muita coisa vai acontecer. Eu amei conhecer esses personagens. Tiveram até que um destaque relevante aqui em Talismã 2. E vão ser melhor explorados em Talismã 3. Bom, muito obrigado a todos. Esse foi o episódio de hoje. E até o próximo episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem.